Senhor presidente, senador Valdemiro Mocca, senadores e senadoras, eu queria primeiro cumprimentar o Tabajara Ruas, que é o diretor do filme Brizola Tempos de Luta. Nós, hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, concluímos um ciclo de debate dos 50 anos da legalidade. Quero dizer para o Tabajara que o filme dele foi o ponto mais alto, eu diria, de todo esse debate que travamos na comissão, com pessoas que viveram aquele momento, jornalistas, historiadores, militantes, que culminou hoje com a apresentação desse filme, repito, Brizola Tempos de Luta. Obrigado, Tabajara às Ruas, que permitiu que o filme de 90 minutos fosse passado na Comissão de Direitos Humanos com custo zero para a comissão e também para o Senado. Quero cumprimentar também o Deraldo Goulart pelo seu filme Django em Três Atos, que também foi colocado à disposição da comissão, na mesma linha, com liberdade total, sem nenhum tipo de custo. Cumprimento aqueles que falaram na reunião de hoje para amanhã, a senhora Leiva Calderon, que falou pelos centros de tradição e que veneram e discutem a importância que foi a legalidade. O Deraldo Goulart, que eu já falei, o fotógrafo Ivo Zamaskin, que lá falou do tempo que ele fotografava a caminhada da legalidade, a história de Jango e também de Brizola. O Tabajara Ruas, que eu falei, e o jornalista Carlos Bastos, jornalista que fez uma fala emocionante, já que ele, jovem na época, cobriu toda a legalidade. Eu agradeço a todos que ajudaram nesse ciclo de debate. Foi uma verdadeira homenagem ao inesquecível deputado federal, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e também governador do Rio de Janeiro, que foi por duas vezes candidato a presidente da República, inclusive apoiando, e lá estava o registro, a candidatura do presidente Lula num momento importante. Tanto que nesse documentário tem também a fala do presidente Lula e também a fala da presidenta Dilma e como também do senador Simão. Senhor presidente, queria também deixar registrado que nesse fim de semana fui ao meu querido estado, o Rio Grande do Sul, porque eu tinha uma agenda muito grande montada já há tempo. E por isso não fui ao Mercosul, onde tomaria posse como membro do Parlasul, mas consegui ajustar com o senador Requião que eu cumpriria essa minha agenda que estava marcada há muito tempo. Eu não poderia deixar as crianças, os professores que se prepararam para estar comigo nesse fim de semana, pessoas com deficiência, idoso, inclusive que fizeram diversas apresentações. Eu sei, porque já aconteceu comigo quando era moleque, de uma personalidade, uma autoridade, que queremos ou não, nós, senadores, somos autoridades, né? Que ia se apresentar no colégio e no dia não aparece. E nós ficamos lá sem poder apresentar tudo aquilo que preparamos. Eu me coloquei no lugar das crianças e, por isso, não fui tomar posse no Mercosul, mas vou, com certeza, se Deus, naturalmente, me der a luz, em janeiro estar no Mercosul, tomando posse por indicação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, rapidamente, senhor presidente, eu quero prestar conta, dizendo que nessa quinta, sexta e sábado e domingo, fiz uma agenda de muitos quilômetros lá no meu estado. Tive o prazer de encontrar homens e mulheres que acreditam e lutam pela igualdade e pela justiça. Começo falando do historiador, músico, carnavalesco, poeta, professor Pernambuco, que tem hoje um programa chamado Confraria Castro Alves, o poeta dos escravos, onde participei com ele num debate na TV da Assembleia Legislativa. um momento forte, de muita emoção. Tratamos de todos os temas que envolvem os direitos humanos e a igualdade social e racial. Na sequência, me encontrei com a Associação dos Delegados do Rio Grande do Sul. Me lembro aqui do Vinícius, do Marcelo, do Rafael, do Tiago, do Eduardo, do Marco, da Sabrina, do Edson, do Edilson, onde me apresentaram a pauta de reivindicação, que está bem encaminhada. Conversei com os representantes do governo do Estado, estão dialogando na busca de um grande entendimento. Depois, senhor presidente, fui à cidade de Estância Velha, onde lá, na Escola Técnica Cenecista, eu pude homologar, junto com o prefeito da cidade, a participação de todos no programa Cantando as Diferenças, que nós já implantamos em torno de 437 cidades no Rio Grande, com a participação de jovens, idosos, pessoas com deficiência, enfim, estavam lá representados todo o setor e da sociedade. Teve a coordenação da professora Selenir, da professora Lisete, professora Marli, secretária de Educação do município, professora Magda, professora Cristiane e também o senhor José Valdir, prefeito municipal, o senhor Tomé Foscarini, presidente da Câmara de Vereadores, além da professora Tatiana e dos alunos Josué e Pamela Ribeiro, representando os alunos. Antes da assinatura do termo de adesão do programa Diferença, que eu coordeno politicamente, chamam de presidente de honra, porque é baseado nos estatutos e na vida de Gandhi, de Mandela, de Sepetiba Tiagaju, de Zumbi, enfim, de homens que marcaram a sua vida em defesa dos direitos humanos. Tive a alegria de conviver ali com a dança alemã, italiana, mas também com a dança afro-brasileira ali apresentada. A Escola Municipal Kennedy interpretou a música Makulele, o grupo infanto-juvenil de dança alemã e o grupo de flautistas e capoeiristas também lá se apresentaram. E eu fiquei feliz porque, no fim, recebi com alegria uma pintura, como se fosse um retrato desse senador, que foi feito pela artista plástica Raquel Silva, que é conhecida a nível de Brasil e no mundo. Ela pintou, inclusive, uma foto, retrato também, do próprio Barack Obama. Muito obrigado, Raquel. Você, que tem uma pequena deficiência, mas mostra que as pequenas deficiências não são nada mediante a todo o potencial de outras áreas que as pessoas como você são eficientes. Quero cumprimentar também a FEVALE de Novo Hamburgo, onde eu estive lá na universidade, lançando o programa Prevenção Rima com Verão. Eu fui um dos convidados, onde a FEVALE lançou esse belo programa, que vai na linha da prevenção em matéria de acidente em pleno verão. Foi um grande momento. Eu dizia lá que um dos programas é Os Anjos que Salvam a Vida. Como normalmente se pinta os anjos de brancos e loiros, eu então me somo agora sendo um anjo negro e nem tão elegante. E fui aceito naturalmente, senhor presidente, claro, é uma descontração, que anjo não tem cor, né? E todos entenderam, estavam lá figuras de negro, de branco, de índio, sendo os anjos do combate aos acidentes, tanto na praia como no trânsito. Eu cumprimento a todos que estavam lá, foi um belo evento, e quero dizer também que, além disso, senhor presidente, eu estive também participando em Porto Alegre do lançamento da setorial dos idosos do PT. Meus parabéns à Uni Terezinha, estavam lá cerca de uma centena de líderes. Depois fui ao Parque Eduardo Gomes ainda, onde participei da inauguração de Academia de Esportes na praça para deficientes e idosos, promoção do prefeito Jairo Jorge. Algo muito interessante, porque ali foi colocada uma série de aparelhos para que os deficientes e idosos possam fazer exercícios, possam fazer a sua fisioterapia ao ar livre. Meus cumprimentos a todos por essa brilhante iniciativa, ao Jean, ao secretário, enfim, a cada um que estava lá. E, por fim, recebi o artista plástico Luiz Gonzaga, que me apresentou um belo trabalho dos Lanceiros Negros, que eu vou dialogar com o prefeito Jorge, para que possamos ter em Canoas uma estátua dos Lanceiros Negros como justiça, já que a eles é negado, inclusive, o nome de cada um, como eu falo num poema. E, por fim, participei do lançamento do livro da Edneia Paim, que o título é Liberte-se, se dirigindo às mulheres. Um belo livro que ela lançou em Canoas, e para mim, claro, que foi uma alegria ao perceber que aquela menina que queria ser bailarina, Edneia Paim é minha filha, hoje lança um livro falando da liberdade das mulheres e que elas acreditem nos seus sonhos com muito trabalho, muito estudo e muita fé, já que ela demonstrou ser, de fato, uma mulher de fé. Por fim, senhor presidente, se me permitir, só quero que considere agora como lido, porque já fiz o pronunciamento, um dos pronunciamentos, um estudo que fiz aqui sobre a importância da DRU, mas também, ao mesmo tempo, eu comento aqui, meu senador Pimentel, que é ali do governo, que seria importante que nós, e claro que nós não vamos fazer nenhuma medida que vá atrapalhar o debate da DRU pela importância, que aqui eu reconheço, mas é importante também que a DRU, cada vez mais a gente pense no futuro, que ela não insira sobre a Seguridade Social. Eu sei que algo está sendo temos que aprovar a DRU e reconheço aqui esta responsabilidade de todos nós e quem sabe essa semana a gente aprove a Emenda 29, aprove o Código Florestal e aprove também a DRU. E no momento adequado nós aprofundaríamos o debate para que a DRU não interfira sobre a seguridade.
Senador Paulo Paim, eu tenho sustentado uma tese, Vossa Excelência já teve a oportunidade de dialogarmos aqui do plenário. Eu estou defendendo que é preferível não votar do que votar incompleta como está. A emenda 29. A DRU, eu compreendo que por toda a conjuntura que estamos vivendo, enfim, eu acho que nós temos que votar. E acho que há praticamente uma maturidade na casa nessa direção. Agora, a emenda 29, veja, nós estamos fixando fontes e determinando até nas receitas dos municípios, nas receitas dos estados, para municípios bancarem 15%, para estados bancarem 12%, e sabe Deus, eu e quem é prefeito e governador, principalmente quem tem receita partilhada com a União, como fundo de participação, como sua maior fonte, a dificuldade que é para cumprir anualmente uma programação como essa. Pois bem, mais a necessidade de definir da União. Eu acho que temos que definir. Quanto que a União aplica hoje? Aliás, tem um projeto do senador Tião Viana, um projeto que vai nessa direção, que está apensado. Exato. Se o prazo ali de 3 anos é pouco, que a gente faça com mais. Por exemplo, para os estados, na verdade, o prazo terminou, aliás, continua até hoje, o prazo terminou durante muito tempo. Então, pelo menos o prazo aí de 5 anos, enfim, 6 anos. Veja, se a gente tiver hoje o Brasil cumprindo 7% da sua receita, precisa alcançar 10%, que é o que os estudiosos colocam como ideal. Então, nós podemos colocar 0,5% ao ano, ano a ano, até alcançar os 10%. Repito, temos fonte nova como essa do pré-sal, que está sendo regulamentado, e vamos ter que regulamentar. É uma fonte que, inclusive, está lá, tanto para o Fundo Social como para a parte relacionada à distribuição com estados e municípios, recursos voltados para isso. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência e a gente trabalhar essa tese, ou seja, ao invés de ir votar atabalhoadamente, como se diz, regulando de qualquer jeito, causando prejuízos, e fazendo uma coisa incompleta, eu acho que é preferível que a gente tenha mais tempo para poder tocar sobre isso. Me somo aqui com Vossa Excelência nessa batalha. Muito obrigado.
Bem, senador Wellington Dias, eu tinha já assistido o pronunciamento de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência, dessa tribuna onde eu estou aqui, já semana passada dizia da importância da votação da emenda 29, mas com a devida responsabilidade do município, do Estado e da União. É exatamente a posição que nós também adotamos, até porque todos nós sabemos a importância de investirmos cada vez mais na área da saúde. Por fim, senhor presidente, eu ainda estou torcendo muito que essa semana, ao votar na Comissão de Orçamento as receitas para o ano, que a gente consiga introduzir lá aquela emenda que vai assegurar o reajuste para os aposentados e pensionistas que ganham, como eu digo, entre um e no máximo 3, 4, 5, 6 salários mínimos, porque esse é o mundo real, não existe a história de 10 salários mínimos. Vamos trabalhar naturalmente lá na Comissão de Orçamento, dialogando com os parlamentares para assegurar o reajuste decente também, além do salário mínimo, também para os aposentados. E nos últimos 30 segundos, quero cumprimentar o Assis e o Leandro, que tomaram posse no Sindicato Metalúrgico de Caxias. Eu não pude estar lá, mandei meus representantes, disseram que foi um grande evento, um belíssimo evento. Parabéns, Assis, parabéns, Leandro. E, com certeza, antes do fim do ano, eu irei visitá-los aí na minha cidade natal, em Caxias. Sei que no vídeo que passaram, vocês se lembraram de mim por diversas vezes do trabalho aqui no Congresso. Obrigado, estamos juntos. Obrigado pela tolerância, presidente. Se puder considerar... Na...